Papas na Língua. Com o professor Dionísio da Silva.
A história de cada uma das 26 letras do alfabeto está num dos livrinhos da coleção De Onde Vêm as Palavrinhas, de Dionísio da Silva, publicada pelo grupo editorial Alta Books.
Eu não tenho nem roupa para esse encontro, porque hoje é quinta-feira, dia de 100 papas na língua, com ele, o professor para chamar de nosso Dionísio da Silva. Professor, muito bom feriado, bom dia.
Bom dia, Dônola, querido, bom dia, Mário.
Bom dia.
Bom feriado para você também, para vocês, Vinícius. Posso começar com aquela poesia para o Dia da Consciência Negra?
Por gentileza.
Em 30 segundos.
Por gentileza, professor.
Olha, vocês podem acompanhar aí na internet, vocês, os ouvintes. É muito lindo e me lembra da adolescência, quando um dos colegas sempre recitava: é a cruz da estrada, do Castro Alves. Ele tem uma epígrafe do Lutero que diz: invidio quias que escut, quer dizer, eu os invejo porque eles descansam. E tem uma outra que é do Alexandre Herculano, mas vamos ao poema. Caminheiro que passas pela estrada, seguindo pelo rumo do sertão, quando vires a cruz abandonada, deixa em paz dormir na solidão. Que vale o ramo do alecrim cheiroso, que lhe atiras nos braços ao passar? Vais espantar o bando buliçoso das borboletas que lá vão pousar. É de um escravo humilde sepultura, foi-lhe a vida o velar de insônia atroz. Deixe-o dormir no leito de verdura que o Senhor dentre as selvas lhe compôs. Não precisa de ti, o gaturamo geme por ele à tarde no sertão, e a juriti do taquaral no ramo povoa soluçando a solidão. Dentre os braços da cruz, a parasita, num abraço de flores se prendeu. Chora orvalhos a grama que palpita e acende o vagalume, o facho seu. Quando à noite o silêncio habita as matas, a sepultura fala a sós com Deus. Prende-se a voz na boca das cascatas e as asas de ouro nos astros lá no céu. Caminheiro, do escravo desgraçado, o sono agora mesmo começou. Não lhe toques no leito de noivado. Há pouco a liberdade a desposou.
Nossa, professor, nossa, que lindo, professor, maravilhoso. Inicialmente imaginei um soneto, professor, mas não é uma estrutura de 14 versos. Linda, linda poesia. Nossa, que belíssima escolha, professor.
Muito obrigado. Olha, as pessoas podem achar isso na internet, em domínio público, não é? E já que nós estamos com o Castro Alves, que tanto defendeu a abolição da escravatura e dos escravos, hoje é tido como politicamente correto você dizer escravizados em vez de escravos. Sim. Mas isso acaba com o Castro Alves, porque ele faz as rimas e a melodia de acordo com a palavra escravos. Então, vamos ficar ao essencial. O essencial é a liberdade, é a abolição. E vamos começar com a palavra que os escravos trouxeram para cá, né? Aqueles que foram tornados escravos trouxeram, que é bagunça. Que tal, Vinícius?
Perfeito, professor, perfeito. Depois nós temos algo muito apetitoso e ligado ao factual da semana. Mas de onde vem bagunça? Aliás, bagunça, professor, era o nome de alguém?
Podia ser, né? Maria Bagunça, Maria Baderna.
Pois é, professor, pensei.
Mas a bagunça é uma palavra que enriqueceu a língua portuguesa, que o Kikongo, os escravizados, os escravos, para seguir o Castro Alves, trouxeram de uma das etnias, de uma da cultura, o Kikongo, e eles pronunciavam bagulusca, mas depois ficou bagulusca e por fim bagunça. Essa origem é controversa.
Babulusca, professor, a origem é essa?
É com G de O, bagulusca.
Ah, agora é o seguinte, no sentido contrário, se bagunça vem de babulusca, alguma coisa que o valha, e ordem vem de onde, professor?
Bom, a bagunça já ocorreu com a escravidão logo no século XVI, porque não havia ordem social, porque se houvesse, não haveria a escravidão, né? A ordem, a palavra ordem já estava no, na língua portuguesa desde o século XIII, isto é, desde 1200 e pouco, e significa a ordem, a organização que tem os fios, inicialmente foi essa a designação de ordem, a posição de cada fio no tecido, eles têm que estar em ordem para não ficar atravessado e tal. Daí veio para o sentido militar e veio para a vida de cada dia, até chegar à ordem dos advogados do Brasil e a ordem que as palavras devem ter na língua portuguesa, porque a língua portuguesa precisa de ordem, de estabilidade, como qualquer organização, inclusive como esta rádio, né?
Professore, estamos todos felizes pela sua presença. Aqui usamos a linguagem neutra, aquela que não tem masculino ou feminino. Nem todos são a favor dessa linguagem. Alguns são contra. E você, professore?
É, pois é, eu sempre fui contra, estou muito feliz com a lei 15.263, porque já surgiu a turma do contra, e é bem-vinda a turma do contra. Eu acho que a polêmica, ela sempre traz um questionamento das ideias e obriga o outro lado a dar argumentos. Por que que eu estou contente? Porque um grupo, diversos grupos muito minoritários, tentaram contrariar uma lei linguística. E não dá certo, porque esta lei é o requisito. Antes desta lei 15.263, há a própria lei da realidade. A língua precisa de estabilidade e não é você sozinho que muda. Você muda a sua fala. Esta é a sua liberdade. A língua é patrimônio público. Assim como eu não posso pichar um monumento, eu não posso mutilar a língua portuguesa. Então eu gostei muito da lei, eu estou na ordem daqueles que a defendem.
Pois bem, agora professor, 10:57, uma última pergunta, sendo advogado do diabo. Ok, a linguagem neutra não será usada na administração pública, mas a língua, ela está em constante movimento pelos ventos da modernidade. Será que, se não na administração pública, em outros ambientes todos e companhia, isso será válido e usado ou nem em outros o senhor defende?
Não, eu não defendo em outros, mas não sou eu quem manda, não é? Então, quem vai vir agora com força é sempre o povo. O povo vai consagrar ou não uma determinada palavra ou expressão. E daí ela entra ou não no patrimônio linguístico daquele povo. Por que que eu acho que não entra? Porque ninguém vai dizer para os alemães, olha, doravante, o sol, vocês, por favor, não dizem mais a sol, porque sol é masculino. Ou vocês não dizem mais, ou não digam mais o lua, porque lua é feminino. É feminino no português. E o sol é masculino no português. Então, não, você não muda com um grupo, com a vontade de poucas pessoas, uma coisa que é a estrutura da língua. É como você quer dizer, ó, eu sou contra o presidente da república, eu não quero essa pessoa aí, então vou tirar. Ó, então você é golpista, porque a maioria votou nesse aí. É essa coisa da estabilidade da língua que é muito semelhante à nossa estabilidade social.
Muito obrigado, professor. Bom feriado para o senhor. Até a semana que vem ou até de repente.